Museu Ciência e Vida, Fundação CCIERGE, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir, séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos 4 temporadas de 6 episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao bicentenário da Independência Brasileira e ao centenário da Semana de Arte Moderna.
Neste terceiro episódio da temporada, intitulado Pelas Terras do Médio Paraíba, convidamos a historiadora Roselene Martins para nos contar sobre o surgimento, desenvolvimento e história da região nos municípios de Vassouras e Paty do Alferes. Roselene de Cássia Coelho Martins é mestre em História Social pela Universidade de Vassouras. Tem especialização em História do Brasil, Antropologia Cultural e Expografia. É a atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vassouras e do Instituto Dorbini, sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Foi professora da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro e atualmente trabalha como consultora em história para empresas de arqueologia.
Ciência para Ouvir.
Olá! Neste momento, nós falaremos da ocupação de uma parte da região do Vale do Rio Paraíba, localizada no centro-sul fluminense, onde se localiza o atual município de Paty do Alferes. É importante que conheçamos o contexto que originou a ocupação dessa região para entendermos a participação deste município e da região do entorno no movimento de independência do Brasil, ocorrido em 1822. Nós veremos também como as elites senhoriais desta região, especificamente, se movimentaram e quais eram os seus interesses na independência do Brasil. Como representante deste grupo, nesta região, temos um influente fazendeiro de café na política fluminense, na economia e na área militar. Trata-se de Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, proprietário da fazenda Monte Alegre e de outras fazendas também de café escravagistas. E para começarmos, é preciso lembrar que no século XVIII ocorreram importantes mudanças no Brasil colonial. Com a descoberta do ouro e de diamante na região que hoje chamamos de Minas Gerais, o governo português decidiu explorar as riquezas lá contidas para exportá-las para Portugal, tal como estabelecia o pacto colonial da época entre Portugal e a colônia brasileira. E devido à descoberta e à intensa exploração que se seguiu durante todo esse século, a região das Minas Gerais ganhou notoriedade e atraiu muitos imigrantes brasileiros e portugueses em busca de enriquecimento e novas oportunidades de negócio, que podiam ser também não só da extração do ouro de diamantes, como também de produtos de subsistência, fornecimento de carne para toda a população e toda uma sorte de produtos chamados genericamente de secos e molhados para essa região mineradora. Então, para o desenvolvimento dessa atividade mineradora, era necessário facilitar o comércio entre a região das Minas Gerais e a região do Porto do Rio de Janeiro. Era por lá que escoava todo o minério, né, o mineral, o metal precioso, para que chegasse até Portugal. E durante a maior parte da atividade mineradora nesse século XVIII, a principal rota que levava o ouro extraído de Minas até o Rio de Janeiro passava pelo Vale do Paraíba Paulista. Ele passava por São Paulo, descia a serra até chegar ao porto de Paraty e só então era transportado para o Rio de Janeiro para embarcar para Portugal. Porém, esse caminho ele era longo, era tortuoso, era difícil, cheio de serra e levava, em média, 95 dias de viagem. E por isso era também dispendioso e perigoso. Esse caminho ficou conhecido como Estrada Real e também chamado mais tarde de Caminho Velho. Era necessário, então, para movimentar mais a economia da colônia, abrir novos caminhos, caminhos que fossem mais rápidos e que facilitassem esse trânsito, não só de cargas, como também de pessoas. E nessa empreitada, lançou-se bandeirante Garcia Rodrigues Paz, filho de Fernão Dias Paz, também bandeirante. Garcia Rodrigues Paz, ele começou a abertura de um novo caminho que era necessário a partir de 1698, aproveitando uma parte do trajeto do Caminho Velho na região lá de Minas, já existente. E saiu de Minas, próximo de Barbacena, seguiu em direção aos atuais municípios de Santos Dumont, Paula Lima, Juiz de Fora, atingiu o encontro dos rios Paraíba e Paraibuna, chegou até a Serra do Tinguá e desceu em direção ao Iguaçu Velho, na Baixada Fluminense. E com este novo trajeto, a duração da viagem caiu de 95 para 25 dias em média. E foi neste momento que entrou em cena o Vale do Rio Paraíba do Sul, pois foi no meio desta rota que se chegou a uma localidade denominada Roça do Alferes, atual município de Paty do Alferes, localizado na porção centro-sul deste vale. Os cronistas de época e historiadores atuais contam que as terras da região do Vale Paraibano Fluminense foram ocupadas inicialmente pelos povos originários Puris e Coroados. E para que os colonizadores desta nova área pudessem se assentar e desenvolvê-las economicamente, tomar posse delas, a coroa portuguesa, no final do século XVIII, determinou o aldeamento dos coroados, originando a aldeia de Nossa Senhora da Glória de Valença, no município atual de Valença. Então, os desbravadores chegaram nessa região, ocuparam em forma de seis marias, que eram grandes extensões de terras que eram doadas pelo governo colonial para todos aqueles que enfrentavam com bravura as matas virgens tropicais do sertão fluminense e os povos originários, iniciando a ocupação dessas terras do Vale do Paraíba Fluminense. Garcia Rodrigues Paz foi um dos agraciados pela coroa portuguesa com 12 seis-marias. Era muita propriedade de terra. Inclusive, ele fixou residência em terras próximas aos rios Paraibuna e Paraíba do Sul, onde ergueu uma capela destinada a Nossa Senhora da Conceição. No decorrer desse trabalho de abertura do Caminho Novo, os bandeirantes, os viajantes, os tropeiros, todos aqueles que passavam em alguns determinados lugares, paravam para pernoitar e se abastecerem de algum tipo de víveres, de gêneros alimentícios, e com isso foram surgindo as estalagens ou os pousos. E esses lugares abasteciam as tropas de toda sorte de gênero que havia ali naquele local, inclusive propiciando o início de pequenas lavouras, de alguma atividade comercial. E esse local, nessas estalagens, nessas rotas, nesses caminhos, foram aparecendo os primeiros povoados e as primeiras vilas da região do Vale do Rio Paraíba do Sul. Mas, no final do século XVIII, a queda na extração do ouro e diamantes em Minas Gerais deu novo incremento ao crescimento populacional do Vale do Rio Paraíba do Sul. Famílias mineiras e do Rio de Janeiro começaram a migrar para essas terras, adentrando o Caminho Novo, subindo a Serra do Tinguá, buscando novas oportunidades. Há referências em documentação de época da presença de Leonardo Cardoso da Silva em um determinado local que passou a ser denominado Roça do Alferes. Este que mais tarde fará parte do município de Paty do Alferes. Leonardo teria sido o primeiro, mas não o único alferes a se estabelecer nessa localidade, pois em 1730 também aparece em registros o Francisco Tavares, que se fixou numa localidade hoje conhecida como Aldeia de Arcozelo, que fica também localizado no município de Paty do Alferes. Bom, as primeiras seis marias concedidas no Vale do Rio Paraíba do Sul, a exemplo da que recebeu, né, Garcia Paz, propiciaram o surgimento de grandes fazendas que se estendem desde o município de Paraíba do Sul até Resende, municípios atuais. Nessas terras plantavam-se milho, feijão, mandioca, cana, palmito, legumes, verduras, Havia também criação de bois, de cavalos, porcos e foram erguidos também engenhos de açúcar e aguardente. Esses foram os primeiros produtos cultivados aqui nessa região de forma a abastecer os tropeiros, né, os viajantes, as pessoas que circularam por essa região. E no início do século XIX, novas localidades constam na documentação de época. Foram aparecendo outros lugarejos que se tornaram vilas, se tornaram arraiais. E dentre essas localidades, nós temos a Terra de Patis, um pequeno arraial cujo nome se dava, a abundância de palmeiras do tipo pati. Face ao desenvolvimento, né, dessa região e a sua própria geografia próxima a vários caminhos, foi erguida uma vila no arraial de Patis. Essa é a mesma roça que pertenceu ao alferes Francisco Tavares, do qual eu já falei. E assim nasceu a vila de Patis do Alferes, que foi chancelada pelo alvará expedido por Dom João VI em 4 de setembro de 1820. Mas também não podemos esquecer que o Caminho Novo não foi o único caminho que surgiu por essa localidade, no entorno de Patis do Alferes, né? Nós tivemos também o Caminho do Proença, a Estrada do Comércio, a Estrada do Tinguá e a Estrada da Polícia.
Para ilustrar o apoio político local a Dom Pedro I, Roselene selecionou um texto publicado pelo jornal Gazeta do Rio, em 25 de junho de 1822, que trata da adesão da Câmara Municipal da Vila de Patis do Alferes às ações de Dom Pedro. No documento, pode-se perceber o contentamento da Câmara e dos povos que representa, ou seja, da elite senhorial e cafeicultora da região do Vale do Rio Paraíba do Sul, mais precisamente da região centro-sul fluminense. Destacam-se neste documento a esperança de que o Brasil se tornasse um país monarquista constitucional, o que levaria o reino à paz, segurança e prosperidade. A seguir, a íntegra do documento selecionado. A Câmara da Vila de Patis do Alferes, em seu nome e dos povos que representa, não pode deixar de levar com o maior respeito a augusta presença de Vossa Alteza Real o júbilo, o regozijo e contentamento em que todos exultarão pela sábia e heróica resolução de Vossa Alteza, indignando-se ficar no Brasil, anuindo as súplicas dos povos brasileiros, houve igualmente por bem aceitar os títulos de regente protetor e perpétuo defensor do mesmo Brasil, que com os povos unicamente proclamarão a Vossa Alteza Real e, finalmente, pela nunca assaz louvada deliberação com que Vossa Alteza Real acudiu à salvação do Brasil e da nação, mandando que se convoque uma Assembleia Constituinte e Legislativa do Brasil pelo seu Real Decreto de 3 de junho corrente, e desta arte que os povos do Brasil viverão tranquilos e seguros e poderá prosperar o mesmo reuno do Brasil, cimentada a união e integridade do Império Luso e felicidade da nação que Vossa Alteza Real tão incansavelmente promove. Deus guarde a Vossa Alteza Real por dilatados anos para a glória nacional, como todos desejamos. E havemos mister, Vila do Patis de Alferes, em vereação de 12 de junho de 1822. Francisco Peixoto de Lacerda, Manuel Antônio Barbosa e Antônio Delfim Silva.
Continuando a falar do século XIX, a região do Vale do Paraíba, centro-sul fluminense, viu desenvolver o cultivo de um novo produto, o café. Nas fazendas, as matas nativas sofreram uma brutal agressão e em seu lugar surgiram milhares de pés de café. O café chegou a essa região nas primeiras 3 décadas do século XIX e pelo Caminho Novo chegou a Patis do Alferes, Vassouras e Valença, alcançando também a vila e cidades próximas. As terras virgens da região e o trabalho escravizado de africanos e crioulos na produção de café do Vale do Paraíba do Sul alavancaram a economia a ponto de se tornar a principal fonte de renda das fazendas e também do Império Brasileiro, quando ocorreu a sua intensa produção e exportação em meados do século XIX. E à medida em que iam enriquecendo às custas do trabalho de escravizados, nas lavouras de café e em diversos outros serviços, os fazendeiros ganharam notoriedade e prestígio junto ao governo imperial. Nesta região, a vila de Patido Alferes, instalada em 1820, foi uma das primeiras a se dedicar intensamente ao cultivo do café. Pode-se verificar que, apesar de possuir um vasto território, nesta época específica, né, em 1820, estendendo-se entre as vilas de São João Príncipe e de São Pedro do Cantagalo, limitando-se ao norte com a Serra da Mantiqueira e o Rio Paraibuna, ao sul pela Serra do Mar e Serra do Tanguá, o núcleo central da vila de Patido Alferes possuía, até 1833, 4 casas e uma igreja. Podemos assim verificar que a atividade econômica desta região estava concentrada nas fazendas de café. E para alcançar mais prosperidade, foi necessário investir em terras e mão de obra de escravizados. Surgem assim as grandes fazendas de café e os grandes plantéis de escravizados. Desde a instalação da Câmara Municipal de Patido Alferes em 1821 até 1833, quando Pati perdeu a categoria de vila e tornou-se freguesia de Vassouras, Patido Alferes contava, em média, com 461 pés de café por escravizado. E nesse cenário, os escravizados eram comprados pelos fazendeiros no Rio de Janeiro e alcançavam a Serra do Tinguá pelo Caminho Novo, sendo levados pelos seus senhores a essas fazendas. Patido Alferes deixou de ser vila em 1833 e passou a fazer parte da Vila de Vassouras. Nesse mesmo ano, em janeiro de 1833, Vassouras foi elevada à vila, né? E Pati passou a pertencer a Vassouras. Então, nós estamos falando de um contexto, agora, a partir de agora, em que Pati não está mais única como vila. As terras agora de Pati estão incorporadas na Vila de Vassouras. E a Vila de Vassouras, ela se desenvolveu ao longo da Estrada da Polícia. Numa parte da Estrada da Polícia, justamente onde haviam esses pousos, começaram a ter pequenas estalagens, e da partir daí, pessoas que se empolgaram em fazer desta vila um lugar de crescimento bem maior do que Pati tinha alcançado. Pati estava mais preocupado em se desenvolver enquanto fazenda e não enquanto vila, e inclusive com disputas entre fazendeiros, e com isso não se desenvolveu. Em 13 anos, não houve crescimento em Patido Alferes, então houve por bem transferir a sede da vila para Vassouras, que nesses 13 anos alcançou um desenvolvimento muito maior, né? Conseguiu estabelecer na cidade todos os equipamentos necessários, começou a construir a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Pelourinho, começaram a construir a Câmara, tudo para incrementar uma vila. E houve um desenvolvimento das fazendas de café da região de Vassouras que financiaram todo esse desenvolvimento da vila. Por isso, houve um crescimento em comparação a Patido Alferes. A transferência deu-se justamente por esse crescimento alavancado pelo poder dos fazendeiros, poder econômico dos fazendeiros de café e organizados em torno de irmandades para que essa vila prosperasse cada vez mais. Com isso, Patido Alferes ficou durante muitos anos como freguesia, como distrito, recentemente chamado, de Vassouras. Só alcançou a sua independência agora no século XX, né, no final do século XX. Aí que virou cidade, vamos dizer assim. Mas antes era distrito de Vassouras. Pelos documentos de época, observamos a grandeza e o poder que teve o Vale do Paraíba gerado pelas fazendas de café, sendo este o principal produto cultivado e imprimindo toda a estrutura em equipamentos edificados e em bens móveis, como, por exemplo, os maquinários. Vale lembrar que produtos de subsistência também podiam ser cultivados nas próprias fazendas de café. Ou ainda, essas fazendas tornavam-se dependentes de pequenas e médias propriedades para supri-las de víveres. Temos esses dois cenários na região. Pelo café, variadas famílias e suas fazendas alcançaram prestígio e poder no cenário nacional. Dentre estes, destacam-se na própria vila de Patos de Alferes a família Lacerda Werneck e os Ribeiros de Avelar, sem contar muitas outras famílias que se destacaram. Um exemplo destas fazendas de destaque da região foi a Fazenda Monte Alegre, uma das principais propriedades de Francisco Peixoto de Lacerda Werneck. A Fazenda Monte Alegre contava com 200 escravizados que, no momento do falecimento de seu proprietário, superavam os 396 contos de réis. Era muito dinheiro para a época. Além dos que trabalhavam nas lavouras, a fazenda contava também com escravizados especializados em construção civil, enfermeiros, costureiros, carreiros, sapateiros, lavadeiras e outras especialidades também, que são muitas, que havia na fazenda. Contava também com a Casa Grande, a senzala, o oratório, moinho, engenho de farinha, pilões, serraria, olaria, moinho, forno, casa para guardar carros, armazéns de café e tulhas, canavial, engenho de cana, cafezais, casas de agregados, ranchos de roças, enfermarias para escravizados e outras. Tudo isso está no inventário de Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, futuro barão de Patos de Alferes. O seu proprietário, no caso, o Francisco Peixoto, ele nasceu em 1795, filho de um grande fazendeiro, proprietário de várias fazendas. Ainda jovem, ele foi estudar no Rio de Janeiro e voltou para se dedicar às atividades agrícolas com o pai. Quando adulto, ele foi proprietário de 7 fazendas nas terras de Patos de Alferes, dentre elas a Monte Alegre. E lá ele morou de 1855 a 1861, data em que faleceu. Ele destacou-se não somente como fazendeiro de café, mas também na política local e nacional. O seu envolvimento com a política imperial, ou melhor, a sua lealdade à monarquia, fez com que ocupasse cargos de destaque na região do Vale do Paraíba Sul-Fluminense. Como ele, outros proprietários de terra e de escravizados da região devotavam também fidelidade à família real portuguesa e eram representados nas câmaras municipais de suas vilas e cidades.
Roselene selecionou ainda uma poesia que revela o regozijo do autor com a independência do Brasil. Exalta a Assembleia Constituinte e o povo brasileiro e ainda exalta a independência realizada e Pedro como rei. A autoria é de Luiz de Souza Dias e o poema foi publicado no Rio de Janeiro em 1822. Apesar de não estar datado, pelos versos, é possível identificar que foi escrito entre a proclamação da independência em setembro e a aclamação de Dom Pedro como imperador, em outubro de 1822. Mote improvisado. Independência ou morrer. Pátria, Pedro e Carolina, protestamos defender. Eis a divisa da glória. Independência ou morrer. Da Brasílica Assembleia, supremas leis vão nascer. Tem por base inalterável. Independência ou morrer. Para existir feito escravo, que pode a vida valer? Antes morte do que ferros, independência ou morrer. O Brasil não retrograda, ou expirar ou vencer. Ei, avante, ó brasileiros, independência ou morrer. Este reino, outrora escravo, escravo não torna ser. Emancipou-se e está livre, independência ou morrer. Tocamos no grande termo, prescripto polo dever. Execração aos tiranos, independência ou morrer. Corajosos brasileiros, vosso juiz deveis manter. Sois nação, deveis ser livres, independência ou morrer. Os pendões da liberdade, tu Brasil soubeste erguer. Sabe agora sustentá-los, independência ou morrer. Ao defensor do Brasil, é tempo de conceder. Trono, septo, o véu se rasgue, independência ou morrer. Que prestão leis promulgadas, sem rei que as faça exercer. Novas leis pedem rei novo, independência ou morrer.
O poder político dos proprietários de terras e de escravizados se fazia sentir nas câmaras municipais instaladas nas vilas. E não foi diferente na vila de Patos de Alferes. Em 1821, uma vez já constituída a Câmara Municipal, é possível observar que no ato de sua constituição estava presente uma elite que se destacou pelo crescente poder econômico proporcionado pela agricultura do café. O fato não passou despercebido aos aliados de Dom Pedro, príncipe regente na época, quando se iniciou o movimento que culminaria no dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. A partir do momento em que Dom Pedro, ainda príncipe regente do Brasil, declarou que ficaria nessas terras, o dia do Fico, contrariando as ordens da Corte de Lisboa, tornou-se mais forte a necessidade do rompimento definitivo com a metrópole portuguesa e que Dom Pedro recebesse o apoio da sociedade brasileira, inclusive militarmente. Então, a colônia brasileira viu-se dividida em opiniões e interesses. E, mediante o rompimento iminente, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro recorreu às câmaras municipais das vilas e cidades, solicitando que se manifestassem sobre a sua adesão quanto à permanência de Dom Pedro no Brasil por escrito ou presencialmente ou por listas nominais e configurando-se assim numa estratégia para legitimar a soberania do príncipe regente como futuro imperador e fomentar as ações das milícias, né? No caso eram as tropas da época, né? Das vilas e cidades que lutariam a favor de Dom Pedro. Dom Pedro não tinha um contingente no exército suficiente para defendê-lo das tropas portuguesas, caso elas invadissem o Brasil, com a decisão dele de continuar, de permanecer aqui. Então, ele precisava de mais contingente. Daí formaram-se as milícias, né, as tropas, que iriam defendê-lo literalmente, pegar em armas para defendê-lo. E essas câmaras, elas precisariam, no caso, fazer as suas adesões à permanência dele. Só que isso não era à toa, sem interesse nenhum, não. Tá? As câmaras faziam as suas adesões mediante a expectativa de que nascesse uma monarquia constitucional no Brasil, verificando-se também o interesse das elites pela manutenção das bases sobre as quais se assentava o país, que era escravidão e concentração da propriedade de terra. Não se pode desconsiderar também o interesse que havia nessas vilas pela manutenção da liberdade econômica, que já vinha ocorrendo desde a chegada de Dom João VI ao Brasil em 1808, com a lei da abertura dos portos às nações amigas. Em 12 de junho de 1822, a Câmara Municipal da então Vila de Patinho Alferes declarou por escrito o seu apoio à permanência de Dom Pedro no Brasil, em documento assinado por Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, Manuel Antônio Barbosa e Antônio Delfim Silva. A esta época, Lacerda Werneck era tenente da cavalaria do esquadrão de milícias formado para defender Dom Pedro das tropas portuguesas no Rio de Janeiro. E também foi ele quem assinou a ata de aclamação de Dom Pedro I como imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil em 12 de outubro de 1822, representando a região como procurador pela vila de Potidolferes. Interessante destacar que, embora tenha assinado em nome da Câmara Municipal, ele não era vereador. Após a independência do Brasil, Francisco Peixoto de Lacerda Werneck destacou-se mais ainda, recebeu o título de segundo barão de Potidolferes em 1832 e, na área militar, recebeu sucessivas promoções até chegar a comandante da 13ª Legião da Guarda Nacional, com sede em Valença, mas abrangendo Vassouras e Paraíba do Sul. Neste cargo, Francisco Peixoto cumpriu a função de garantir a ordem, inclusive reprimindo movimentos de fugas de escravizados e formação de quilombos, a exemplo do movimento ou levante de Manuel Congo. Quem foi Manuel Congo? Manuel Congo foi um africano escravizado na fazenda da freguesia, pertencente ao capitão Manuel Francisco Xavier, na qual exercia a função de ferreiro. Em 1838, Manuel Congo indignou-se, juntamente com outros escravizados, contra a falta de iniciativa do proprietário da fazenda em não punir um feitor que matou um escravizado. Os escravizados da fazenda levaram ao conhecimento do proprietário o fato do assassinato e ele não tomou providência nenhuma. Cerca de um mês depois desse episódio, iniciou-se um levante sob o comando de Manuel Congo e Mariana Crioula, motivado por esse e outros motivos. Os escravizados fugiram da fazenda da freguesia e se dirigiram à Fazenda Maravilha, arregimentaram mais escravizados e cerca de 100 escravizados se dirigiram à mata conhecida como Santa Catarina, localizada no município de Partido Alferes, na intenção de formar um quilombo, e levaram consigo mantimentos, ferramentas, roupas, animais, visando reconstruir suas vidas em liberdade naquele local. Porém, as redes de informações foram acionadas e a Guarda Nacional, comandada por Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, barão de Partido Alferes, reuniu cerca de 160 homens da região e foram ao encalço dos fugitivos com muita rapidez, encontrando-os após 5 dias. Todos foram presos e levados a julgamento. A condenação maior recebeu o líder Manuel Congo, condenado à forca na vila de Vassouras em 1839, já que, como eu falei, a vila agora, a sede, era em Vassouras, né? A sede da vila de Vassouras. Então, toda a parte jurídica da vila funcionava em Vassouras. A carreira de Francisco Peixoto de Lacerda Werneck continuou prosperando. Em 1852, foi-lhe acrescentado o título de Barão de Partido Alferes com grandeza. Foi também deputado provincial de 1844 a 1845. Em 1847, ele escreveu memórias sobre a fundação de uma fazenda na província do Rio de Janeiro. Era um texto destinado ao seu filho mais velho, que recentemente havia voltado da Europa. Tratava-se de uma espécie de manual de como administrar uma fazenda. O documento foi publicado anos depois e tornou-se um dos principais documentos para quem quer conhecer a vida numa fazenda de café escravagista em meados do século XIX e como ela era administrada. Em 1855, o barão de Partido Alferes passou a morar na fazenda Monte Alegre, próxima à vila. E, além de estabelecer ali a sua residência, passou a comandar de lá todas as suas atividades, tornando-a um centro administrativo. Em 1861, ele faleceu nesta fazenda, vítima do que hoje nós conhecemos como AVC, deixando para os seus herdeiros as suas propriedades. O barão, ele não viu o glamour dos tempos de outrora sucumbirem com a crise da produção de café e da abolição da mão de obra escrava no final do século XIX. A Fazenda Monte Alegre passou a administração dos descendentes do barão por anos, até ser relegada ao abandono. Muitos anos depois se passaram, até que foi vendida em 1976, já século XX, para um engenheiro que a restaurou e preservou os traços de memória dos tempos passados, inclusive memórias do barão. Atualmente, a fazenda encontra-se em poder da municipalidade patiense. A Fazenda Monte Alegre representa hoje um lugar que remete à memória não só do barão de Partido Alferes, como também dos seus pares, sempre representou e também faz parte de um lugar de memória do Brasil rumo à independência.
Ciência para ouvir. O podcast Ciência para Ouvir é uma realização da Fundação CCERGE Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Patrocínio FAPERGE. Produção Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo Valéria Becker. Roteiro Alice Gomes. Gravação online com captação e tratamento de som, Raquel Lázaro. Identidade visual, Simone Jabukovic. Locução, Valéria Becker. Curadoria da temporada Caminhos Fluminenses da Independência, Paulo Knaus. Leitura das pílulas, Bianca Encarnação. Fonte, Biblioteca Nacional. No próximo episódio de Ciência para Ouvir, Caminhos Fluminenses da Independência, convidamos o pesquisador Genilson Soares para falar sobre o tema Pelos Campos dos Goitacazes, abordando o desenvolvimento e a história da região que hoje representa o município de Campos dos Goitacazes. Não perca e siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!